Talvez vocês não saibam disso, mas o presidente Monson e eu somos gêmeos. No mesmo dia em que nasci no norte da Califórnia, Thomas S. Monson, aos 36 anos de idade, foi apoiado como mais novo apóstolo. Gosto muito de minha ligação especial e pessoal com o profeta de Deus. Os profetas estão falando sobre as mulheres. Vocês vão ouvir algumas de suas palavras nesta reunião. Para minha mensagem, vou voltar quase 40 anos a uma profecia extraordinária escrita pelo presidente Spencer W. Kimball. Em setembro de 1979, era apenas a segunda vez que as mulheres da igreja em todo o mundo tinham sua própria reunião geral. O presidente Kimball havia preparado seu discurso, mas quando chegou o dia da conferência, ele estava hospitalizado. Então, ele pediu à sua esposa, Camilla Irene Kimball, que lesse o discurso em nome dele. A irmã Kimball leu as palavras do profeta, que enfatizavam a influência das mulheres surdes sobre as boas mulheres do mundo antes da segunda vinda do Salvador. Perto do final, foi dada uma injeção de ânimo às mulheres da igreja, da qual temos falado desde essa época. Permitam-me citar um pouco do que o presidente Kimball disse. Por fim, queridas irmãs, gostaria de sugerir a vocês algo que ainda não foi dito, ou pelo menos não desta maneira. Boa parte do enorme crescimento que ocorrerá na igreja nestes últimos dias se dará porque muitas das mulheres boas do mundo serão atraídas à igreja em grande número. Isso acontecerá na medida em que as mulheres da igreja demonstrarem retidão e expressividade em sua vida e na medida em que as mulheres da igreja forem vistas como diferentes e distintas, de modo positivo, das mulheres do mundo. Entre as verdadeiras heroínas deste mundo que se unirão à igreja, há mulheres que se preocupam mais com retidão do que com um comportamento egoísta. Essas verdadeiras heroínas têm autêntica humildade, a qual atribui mais valor à integridade do que à visibilidade. Ele termina dizendo: serão os membros da igreja do sexo feminino que constituirão uma força significativa no crescimento tanto numérico quanto espiritual da igreja nos últimos dias. Que afirmação profética! Só para resumir, serão os membros da igreja do sexo feminino que constituirão uma força significativa no crescimento tanto numérico quanto espiritual da igreja nos últimos dias. As mulheres, as amizades que as mulheres da sociedade de socorro, as moças e as meninas da primária fazem com mulheres e meninas sinceras, fiéis e tementes a Deus de outras religiões e crenças, serão uma força significativa para o crescimento da igreja. O presidente Kimball chamou essas mulheres de outras formações religiosas de heroínas, que estarão mais preocupadas com a retidão do que com o egoísmo, que vão nos mostrar que a integridade é mais valiosa do que a visibilidade. Tenho conhecido muitas dessas boas mulheres ao realizar meu trabalho em todo o mundo. A amizade delas é muito preciosa para mim. Vocês também as conhecem entre seus amigos e vizinhos. Elas podem ou não ser membros da igreja no momento, mas a amizade que fazemos é importante. Como fazemos a nossa parte? O que devemos fazer? O presidente Kimball menciona 5 coisas. A primeira é ser digna. Ser digna não significa ser perfeito ou nunca cometer erros. Significa desenvolver um forte relacionamento com Deus, arrepender-nos de nossos pecados e erros e ajudar livremente outras pessoas. As mulheres que se arrependem mudam o curso da história. Tenho uma amiga que se envolveu em um acidente de carro quando era jovem e se tornou dependente de analgésicos. Mais tarde, seus pais se divorciaram. Ela ficou grávida em um curto relacionamento e suas dependências continuaram. Certa noite, ela olhou para o caos e a confusão de sua vida e pensou: basta. Suplicou ao Salvador Jesus Cristo que a ajudasse. Disse que aprendeu que Jesus Cristo era mais forte do que até mesmo sua situação, que poderia confiar em sua força enquanto trilhasse o caminho do arrependimento. Ao voltar para o Senhor e para os seus caminhos, ela mudou o curso de sua história. Ela é digna e tem o coração aberto para as pessoas que cometeram erros e desejam mudar. Assim como todas nós, sua vida não é perfeita, mas ela sabe como se arrepender e continuar tentando. A segunda é ser articulada. Ser articulada significa expressar claramente como se sente sobre algo e por quê. No início deste ano, vi uma postagem no Facebook que criticava o cristianismo. Eu a li e fiquei um pouco incomodada, mas a ignorei. No entanto, uma conhecida que não é membro da igreja respondeu com um comentário. Ela escreveu: Isso é exatamente o oposto do que Jesus representava. Ele era radical em seu tempo porque ele igualava o mundo. Ele falou com prostitutas, comeu com um cobrador de impostos, fez amizade com mulheres e crianças oprimidas e nos deu a história do bom samaritano. Assim, concluímos que os verdadeiros cristãos se esforçam para ser o povo mais amável do mundo. Quando li isso, pensei comigo mesma, por que não escrevi isso? Cada uma de nós precisa expressar melhor as razões de nossa fé. Como vocês se sentem a respeito de Jesus Cristo? Por que permanecem na igreja? Por que acreditam que o Livro de Mórmon é uma escritura? Onde encontram paz? Por que importa que o profeta tem algo a dizer em 2017? Como sabem que ele é um profeta verdadeiro? Usem a sua voz e o seu poder para expressar o que sentem e sabem. Nas redes sociais, nas conversas com amigos, em bate-papos com seus netos. Diga-lhes por que acreditam. Como sabem? Qual é o sentimento? Se vocês alguma vez duvidaram, como superaram? E o que Jesus Cristo significa para vocês? Como o apóstolo Pedro disse, não temais, antes santificai o Senhor Deus em vosso coração, estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. A terceira é ser diferente. Vou lhes contar uma história que aconteceu em julho em Panama City Beach, na Flórida. No final da tarde, Roberta Ursary viu seus dois jovens filhos gritando por socorro a 90 metros dentro do mar. Eles foram pegos por uma forte correnteza e estavam sendo levados para o mar aberto. Um casal que estava perto tentou resgatar os meninos e também foi levado pela correnteza. Os membros da família Ursary mergulharam para resgatar os banhistas que estavam em dificuldades e rapidamente 9 pessoas foram apanhadas pela correnteza. Não havia cordas, não havia salva-vidas. A polícia pediu um barco de resgate, mas as pessoas no mar estavam se esforçando havia 20 minutos e estavam exaustas afundando na água. Entre as pessoas que observavam na praia estava Jessica May Simons. Ela e o marido tiveram a ideia de formar uma corrente humana. Gritaram para as pessoas na praia para ajudá-los. Dezenas de pessoas deram os braços e marcharam para o oceano. Jessica disse ao jornal, ver pessoas de raças e sexos diferentes entrarem em ação para ajudar pessoas totalmente desconhecidas foi absolutamente incrível. Uma corrente de 80 pessoas se estendeu até os banhistas. Vejam a foto daquele momento incrível. Todos na praia só conseguiam pensar em soluções tradicionais e ficaram paralisados. Mas um casal, em uma fração de segundo, pensou em uma solução diferente. A inovação e a criação são dons espirituais. Quando guardamos nossos convênios, isso talvez nos faça diferentes dos outros em nossa cultura e sociedade. Mas isso também nos dá acesso à inspiração para que possamos pensar em soluções, abordagens e aplicações diferentes. Nem sempre vamos nos encaixar no mundo, mas ser diferente de maneira positiva pode ser um salva-vidas para outras pessoas com dificuldades. A quarta é ser distinta. Ser distinta significa ser claramente bem definida. Vamos voltar à história sobre Jessica May Simons na praia. Assim que a corrente humana estava se estendendo em direção aos banhistas, ela sabia que poderia ajudar. Jessica May disse, eu consigo prender a respiração e rodear uma piscina olímpica com facilidade. Eu sabia como sair de uma correnteza. Sabia que poderia trazer cada banhista para a corrente humana. Ela e o marido pegaram pranchas de bodyboard, nadaram pela corrente até chegarem aos banhistas e depois carregaram um por um até a corrente, que os conduziu em segurança para a praia. Jessica tinha uma habilidade distinta. Ela sabia nadar contra a corrente. O Evangelho restaurado é claramente bem definido, mas temos que ser distintas sobre como o seguimos. Assim como Jéssica, precisamos viver o Evangelho antes da emergência, para que, sem medo, sejamos fortes o suficiente para ajudar quando as pessoas estiverem sendo varridas pela correnteza. E, por fim, a quinta é fazer os 4 passos acima com felicidade. Ser feliz não significa colocar um sorriso falso no rosto, não importa o que aconteça. Significa guardar os mandamentos de Deus e edificar e elevar os outros. Quando edificamos, quando carregamos o fardo dos outros, recebemos bênçãos em nossa vida de maneira que as provações não podem tirar. Tem uma citação do presidente Hinckley colocada onde posso ver todos os dias. Ele disse, não se consegue construir nada com pessimismo ou cinismo. Observando com otimismo e trabalhando com fé, as coisas acontecem. Como um exemplo desse espírito feliz e otimista, conheço uma menina de 13 anos chamada Elsa, cuja família está se mudando para Baton Rouge, Louisiana, quase 3 mil quilômetros longe de seus amigos. Não é muito fácil se mudar para um novo lugar quando se tem 13 anos. Elsa estava insegura sobre a mudança, então seu pai lhe deu uma bênção. No momento exato da bênção, um telefone de sua mãe tocou com uma mensagem. As moças que moravam na ala de Louisiana tinham enviado esta foto com os dizeres: por favor, mude-se para nossa ala. Essas moças estavam otimistas e gostavam de Elsa mesmo sem conhecê-la. O entusiasmo delas fez com que Elsa ficasse otimista sobre a mudança iminente e respondeu à sua oração sobre se tudo ficaria bem. Há uma energia que vem da felicidade e do otimismo que não apenas nos abençoa, mas edifica todas as pessoas ao nosso redor. Qualquer coisa pequena que fizerem para criar uma felicidade verdadeira nos outros mostra que vocês já estão carregando a tocha que o presidente Kimball acendeu. Eu tinha 15 anos na época em que o presidente Kimball deu o discurso. Nós que temos mais de 40 anos, estamos carregando essa responsabilidade dada pelo presidente Kimball desde aquele dia. Agora, eu olho para os jovens de 8, 15, 20, 35 anos de idade e vou passar essa tocha para vocês. Vocês são as futuras líderes da igreja e vai depender de vocês levar essa luz adiante e fazer parte do cumprimento dessa profecia. Nós, que temos mais de 40 anos, damos os braços a vocês e sentimos sua força e energia. Precisamos de vocês. Ouçam esta escritura em Doutrina e Convênios 49, 26 a 28. Pode ter sido escrita em circunstâncias diferentes, mas esta noite, pelo Espírito Santo, espero que vocês a considerem como seu chamado pessoal para esse trabalho sagrado. Eis que vos digo, ide como vos mandei. Arrependei-vos de todos os vossos pecados, pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Eis que eu irei adiante de vós e serei vossa retaguarda, estarei no meio de vós e não serei confundidos. Eis que eu sou Jesus Cristo e depressa venho. Suplico a vocês que estejam em condições de sentir o amor generoso de Deus em sua vida. Vocês não podem estar em uma condição distante desse amor. Quando sentirem seu amor, quando o amarem, vão buscar se arrepender e guardar seus mandamentos. Quando guardamos seus mandamentos, ele pode nos ajudar em sua obra. Sua obra e glória é a exaltação e a vida eterna das mulheres e dos homens. Os profetas estão nos chamando, minhas irmãs. Vocês vão ser fiéis? Vão expressar sua fé? Vocês conseguem ser distintas e diferentes? A sua felicidade, apesar das provações, vai atrair as pessoas que são boas e nobres e que precisam de sua amizade? Vocês vão resplandecer sua luz? Testifico que o Senhor Jesus Cristo irá diante de nós e estará em nosso meio. Termino com as palavras de nosso amado profeta Thomas S. Monson. Minhas queridas irmãs, este é o seu dia, este é seu tempo. Em nome de Jesus Cristo, amém.